can't explain it. The things you say it to me. Começa agora na Central 3 o programa do time do povo.
É o Timoneiro.
Boa noite, começa agora o programa Timoneiros, o programa sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista na Rádio Central 3, sob a luz dos Lampiões. Hoje um programa muito especial, sem dúvida alguma, o programa mais especial que nós já fizemos aqui na Central 3 para falar do Corinthians. Zé Maria, o quarto jogador com o maior número de partidas pela camisa do Corinthians, jogador de seleção brasileira na Copa de 70, na Copa de 74, um dos maiores ídolos que o nosso clube tem, está aqui conosco hoje, uma presença muito honrosa. Boa noite, Zé, e muito obrigado por ter comparecido.
Boa noite, é um prazer enorme poder estar conversando com vocês. Aceitei com carinho o convite. Eu acho que falar do Corinthians faz parte da minha vida. E quando vocês falaram, eu falei com o maior prazer e só precisava de uma datazinha para que eu pudesse estar aqui com vocês. Então é um prazer poder estar batendo esse papo com vocês.
Muito obrigado, Zé, por razões óbvias. Hoje o programa vai ser só Zé Maria. Zé Maria, Zé Maria, Zé Maria. Gabi Brito, boa noite,
boa
prazer.
Boa noite, Lucas, boa noite a todos os timoneiros e boa noite ao Zé, obrigado pela presença, é um grande prazer fazer esse programa hoje.
Chico Malta, emocionado, Chico Malta?
Muito emocionado, eu sou o mais velho aqui da mesa, né, dos integrantes aqui do Timoneiros, e eu comecei a gostar do futebol e torcer pro Corinthians, tinha do lado o Zé Maria e do outro lado o Vladimir. Comecei acostumado bem mal, né? Porque com esses dois aí em cada ala do Corinthians, você depois, no decorrer do tempo, você vai ficando sempre remetendo naquele time que você se apaixonou primeiro, né? Aquele primeiro contato. É inevitável você sempre comparar com Zé Maria, Vladimir e tantos outros. E uma coisa que eu sempre falo pro Vladimir quando eu vejo ele, eu falo pro Zé agora. É por culpa sua que eu sou corintiano e muito obrigado por carregar essa culpa.
Obrigado, Leandro e a mim também pelos trabalhos técnicos. E Moss Pereira, mais uma vez, Pedro Pereira, né? Um nome artístico. Obrigado pela presença.
Boa noite, timoneiros. É uma honra estar aqui com Zé Maria. Sem palavras.
Zé, você que a gente comentava que agora fez 66 anos recentemente, não parece? Está com cara de 50, né? Mantém a boa forma física que caracterizou seu futebol desde 67, quando você surgiu no futebol profissional na Portuguesa, né? Até 84 na Inter de Limeira. Parabéns pela forma física isso, né? Portuguesa, e depois da Copa de 70 você foi pro Corinthians, né?
Praticamente em novembro de 70 eu fiz minha primeira partida pelo Corinthians, né? Mas é sempre um prazer, eu já me emociono, né? Pô, você fazer um torcedor virar corintiano já é gratificante, né? E ter participado esse tempo todo de uma geração, né? Vamos falar geração sofredora na época, né? Eu peguei a época do Rivelino com o Vitão, os Carlos e Pedrinho, o Adro no gol. Então foram momentos difíceis, né? Momentos de, para mim, de afirmação, né? Não pessoal, mas para a família, que meu pai era um corintiano doente. Mas aguentar aqueles tipos de gozações, né? Que para o Corinthians era cavar a cova para a morte. Né? Então eu superei um monte desse tipo de gozações. E graças a Deus e graças a vocês, né, torcedores, eu consegui ficar 14 anos. Né? A gente não ganhou muitos títulos, né? Mas quebramos alguns tabus, né? Não só com a torcida, mas também de título.
Se foram quatro campeonatos paulistas, né? 77,
79, 81, 82, 83.
Você jogou também em Botucatu, que é a sua cidade natal.
Eu praticamente comecei a minha carreira em Botucatu.
Então, como é que foi esse começo, 63... assim, antes de chegar no Corinthians? Desde que idade que você começou a jogar no campo mesmo, de entrar em campo?
Jogar em campo, acho que com 8, 10 anos, mais ou menos, eu já ia para campo. Meu pai era fanático, nós éramos uma família de 6 irmãos, né? Era uma escadinha bem próxima.
Todos homens.
Eu, Gil, Tuta, Marco Antônio, que fomos profissionais. Chegamos a ser profissionais. Sim. Então a gente armava já nessa época competições. E eu comecei na Ferroviária de Botucatu com 14 anos, infantil juvenil, 64, 65, 66. Eu tive uma oportunidade dada por um grande corintiano, Gatão, na época era o treinador da Ferroviária, Mesquita, que foi famoso no Corinthians também. E me lançou, né, junto com o Tição, que era o departamento amador da Ferroviária. Então eu tive minha grande oportunidade. Morava numa fazenda, né, aprendi um pouquinho da roça, aprendi um pouquinho da honestidade, né, do respeito, do direito, das obrigações. Estudei um pouco, né? O sonho era ser torneiro mecânico, mas a bola me desviou. E eu acabei, depois de um ano, disputando a primeira divisão pela Ferroviária, vim para a Portuguesa, Portuguesa de Esportes, final de 66, e fiquei até 1970. E em 70, depois daquela briga toda, né, do Vadir com o presidente do Corinthians, e eu fui para Botucatu para fazer um descanso e torcendo para que acontecesse, né? Meu, sim, pai brigando aqui.
Todos os irmãos eram corintianos?
A maioria. O Tuta não. O Tuta era santista.
Tuta e
o Gil
na Ponte Preta,
o Tuta,
né?
Que jogou na Ponte Preta, Ponte Preta. E o Gil era santista.
E o Gil jogou aonde?
O Gil jogou na Portuguesa e teve equipes menores do interior. Uhum. O Tuta jogou, começou no Corinthians, né? Ele começou. Sim. E saiu do Corinthians exatamente porque tinha Rivelino e Adãozinho. Uhum. E meu pai falou, aqui você não vai jogar, vamos ver se a gente arruma uma outra oportunidade. Sim. E a Ponte Preta apareceu. E o Tuta acabou indo para lá. E o Marco
Antônio...
Isso antes
de você chegar ainda.
É, o Tuta, quando eu estava na Portuguesa, eu trouxe eles para São Paulo. Eu, sim, trouxe toda a família e ele teve essa oportunidade. Uhum. E o Marco Antônio foi comigo depois.
Sim.
Também fez a base no Corinthians, fez alguns jogos. E depois a gente fez um acordo com o Matheus e ele acabou sendo liberado para o Comercial do Ribeirão Preto. Então ele jogou no Comercial, uhum, jogou em Bauru, jogou numa série de lugares. E em 70 eu fui para o Corinthians, né? Depois daquela briga contratual, né? Acho que venceu o bom senso, né? Porque meu pai queria, eu também queria, porque ter sido até hoje corintiano era o sonho da vida, da família. E a gente acabou se realizando. E de 70 até 83, 84, a gente cumpriu a missão, a obrigação lá dentro do clube.
Uhum. Sim. E, bom, o programa é do Corinthians e tal, mas claro que a gente, é legal falar de coisas da vida, do futebol, além disso. Como é que você fala, o que você fala pra gente da sua passagem pela Portuguesa? Como é que foram aqueles anos lá, quando a Portuguesa tinha times que a gente não passa nem perto de ver hoje, né? E como é que você vê a Portuguesa hoje, de hoje também, né? Que é uma coisa meio melancólica, assim, pra quem vê de
fora.
Eu
acho que tudo é sonhos, né? Depois que eu entrei na Ferroviária e meu pai estimulando... O esporte começou a diluir o sangue na minha vida, né? Então eu caí totalmente pro esporte. Esqueci, mesmo tendo se formado torneiro mecânico, sou um torneiro mecânico, o esporte tomou conta. Eu falei, poxa, esse é o caminho. Então o meu trabalho vai ser o esporte. E fui muito bem na Ferroviária, né? Tanto que fui visto pela Portuguesa. Tive a primeira chance na Portuguesa com Ivair, com Leivinha... Ditão, na época, estava lá, Marinho Pérez, Félix. A Portuguesa tinha um grande time. A Portuguesa era, na verdade, um dos quatro grandes clubes de São Paulo. O quinto grande clube de São Paulo. E me deu essa grande oportunidade. Né? Me deu a oportunidade até de ser convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. Eu fui convocado em 68 para uma excursão na Europa, depois eliminatórias em 69. E em 70 eu já estava quase que de saída, né? Porque eu estava com um vínculo praticamente quebrado com a Portuguesa, mas... Ainda pertencia à Portuguesa. E quando eu voltei da Copa, aí a transação se realizou e a gente realizou o sonho. A carne é a vontade de comer.
E foram anos difíceis, não bateu um arrependimento até o primeiro título em 77 ter ido para o Corinthians, não?
Não, pelo contrário. Pelo contrário, ali era a minha profissão. A minha função era ser um atleta, eu queria ser atleta e talvez isso me deu... essa aproximação com o torcedor, né? Minha forma, meu comportamento. E arrependimento jamais. Eu acho que se tivesse que fazer novamente, eu faria tudo de novo. Uhum. Começaria na Ferroviária, passaria pela Portuguesa, talvez um tempo menor, e procuraria ficar um tempo maior no Corinthians. O Corinthians foi minha realização, praticamente a realização da minha família. Eu sou um cara que vivo hoje muito ainda em função do Corinthians, em função da invasão do Maracanã, do título de 77, de 79. E essa aproximação com o torcedor, essa identificação que quando a gente sai na rua, as pessoas mais velhas principalmente, uhum, agradecem. Eu falo, pô, quem tem que agradecer sou eu, porque eu estou aqui por causa do Corinthians. Sim. Então eu acho que uma informação recíproca, né? A minha satisfação, e quando eu falo do Corinthians eu me emociono, porque a minha vida foi Corinthians, né? Uhum. E hoje ainda continuo, independente do que eu esteja fazendo, vivendo ainda Corinthians.
Sobre Chico, por favor.
Em 70 você foi reserva do Torres, né?
Carlos Alberto Torres era o titular.
Titular. Aí em 74 você é o titular da seleção, né, Zé?
Eu passei a ser, depois que o Carlos Alberto teve a lesão de joelho, né, que foi finalzinho de 71. 72 eu já disputei aquela Copa da Inconfidência, né, Independência.
Independência.
Que foi logo depois da Copa do Mundo, em 70. E dali para frente, até 78, praticamente eu mantive uma titularidade.
E em 74 eu estava revendo o jogo entre Brasil e Holanda. E é um jogo que foi bem violento, né?
Eles também chegavam, né?
Chegavam
eles
bastante. Chegavam e eu vi que quem... O jogador brasileiro que mais impôs respeito ali para os holandeses abaixar um pouco a bola foi você.
Não, nós tínhamos uma defesa forte, né? Era eu de um lado, o Marinho Chagas, que era mais ofensivo, do outro lado. É. Tinha o Luiz Pereira e o Marinho Pérez, né? Que era um jogador forte que não tinha por onde a gente
quais
não chegar junto.
Quais são as tuas lembranças daquele jogo? Porque foi um jogo marcante.
Olha,
da história
da seleção.
Foi um
jogo que marcou,
né?
Muito. Eu me lembro do primeiro tempo. A gente teve muitas oportunidades de ganhar aquele jogo. Nós tivemos um lance com o Caju. Ele chegou na cara do gol, acabou não fazendo gol. Nós tivemos um outro com o Jairzinho, ele também acabou não fazendo gol. E depois eles tiveram num contra-ataque um lance que começou a confusão, né? Que foi aquele lance nas costas, né? Que o jogador, o melhor jogador deles lá,
o
Cruyff, fez o gol. E depois teve a expulsão do Luiz Pereira, aí ficou mais complicado. Mas foi um jogo de primeiro tempo aparelho, né? E o segundo tempo a gente teve dificuldade.
Foi você que ficou encarregado de marcar o Cruyff ou não?
Não, não. Ele era um jogador que não tinha posição.
Não tinha.
E ele caía por todos os setores.
Ali ninguém tinha posição, né? Parece.
Ninguém. Mesmo a defesa deles fazia aquele carrossel, vinham pra cima e fazia uma troca que confundia. E numa dessas trocas que nós tivemos as oportunidades de poder ter feito gols.
Entendi. E 70 você viu, então, do banco de camarote, né? Assistir aquela
seria
seleção...
Seria difícil, porque depois que o Saldanha fez o time das feras, né? Que ele falou, não, esses 11 são as feras do Saldanha. Os outros das posições são os reservas. Foi aí que a gente treinou muito mais. Né? Tanto que os jogadores que tiveram chance de entrar, como... O Everaldo, por exemplo, que entrou no lugar do Marco Antônio, não saiu mais. Uhum. É, mas ele montou um time que era imbatível, né? Nós tínhamos 5 ou 6 camisas 10 que jogavam com coração, né? Uhum. Tinham passado, inclusive, pela competição de 66 e vinham mordidos, né? Uhum. Então foi uma competição que o Brasil jogaria, eu acho que o ano todo, e não, se perdesse um jogo seria muito difícil.
Aquele gol, o famoso gol do Carlos Alberto Torres contra a Itália na final, de repente poderia ter sido feito por você também, então...
Talvez não, porque eu não tinha ainda aquela característica, sim, né? Não era totalmente ofensivo. Eu sempre fui marcador, um jogador muito mais de contenção, mais de marcação, de cobertura. E ali a gente começou a sair um pouco, né? E os caras falaram, não, mas você toda hora estava lá na frente. Eu falei, pô, não estava, mas sempre estava, mas nunca com a eficiência que eu consegui depois, com o Teixeira me ajudando, o Brandão me ajudando, enfim.
Na Copa você tinha 21 anos, apenas 70, né?
21 anos, muito, quer dizer, bem. A grande maioria, né? O Edu também tinha 21 anos, o Leão tinha 21 anos, o Paulo César Caju estava com 21 para 22. Uhum. Então era uma seleção madura, né? Que tinha jogadores experientes. E jogadores novos, né? Tinha o Marco Antônio, tinha 21 anos. Foram experiências que nós pegamos com o decorrer do tempo. Uhum. E se tivesse oportunidade, com certeza a gente não decepcionaria.
O banco estava à altura.
Também. Muito bem à altura.
Mosa, pergunta?
Zé, você tem um trabalho muito reconhecido, mudando um pouco o assunto, você tem um trabalho muito reconhecido na Fundação Casa, com adolescentes, infratores. Eu gostaria de te perguntar para você qual é a maior dificuldade desse trabalho. Qual a maior alegria? E uma pergunta política. O que você pensa sobre a redução da maioridade penal?
Bom, o trabalho na Fundação, para mim, é mais uma missão. Né? Que eu fazia um trabalho na área de esportes, na Secretaria de Estado, e fui convidado para fazer uma premiação lá na FEBEM, né? E dali surgiu um convite. E eu acabei indo lá para bater papo, falar um pouco da minha história, de como eu cheguei a ser um jogador de futebol. E aí o diretor na época, o Hélio, se entusiasmou e me convidou para ir de vez em quando na unidade dele fazer lá uma atividade, alguma coisa. E eu acabei sendo contratado. Né? Por isso que eu digo que é uma missão. E é uma missão muito difícil, né? Porque a gente que vem de uma formação de respeito, de direitos e obrigações, hoje está um pouco os valores mudados. Né? Então a gente tem um pouco de dificuldade, porque você já pega o jovem... com 14, 15, 16 anos, já com um caminho tortuoso, né? E se torna mais difícil. Então é um trabalho que envolve o lado social, a formação, a educação, né? Que a educação para mim não é na escola, a educação é em casa. Na escola você complementa e depois, 15, 16 anos, você passa a ter direito, na época era 18, agora vai descer para 16, é mais complicado. Então eu não tenho assim uma posição formada. Eu acho que vai ser alguma coisa paliativa, 18 anos, abaixar para 16 anos, porque vai diminuir a idade desses jovens. O que hoje tem 16 está sendo prestando serviço na unidade, né? Vai abaixar para 13, 14. Esses que cometem crime mais grave e hediondo, que é uma lei que parece que é nossa, é aqui de São Paulo, né? Parece que é do governador Alckmin. Essa é que eu acho que vai dar mais uma coibição. Vai mostrar para eles que, se caso eles criarem problemas, vão ter uma penalidade muito maior. Então, mas eu acho que ainda é paliativo, não tem uma posição formada. Eu quero ver com o decorrer do tempo. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito mais, e isso que eu quero também, para que a gente possa, né, mudar os valores. E você perguntou se a gente fica feliz. Eu fico feliz, sim, porque essa missão tem me dado algum retorno muito positivo, né? Você encontrar pessoas que passaram pela tua mão, que passou ali pela FEBEM e hoje pela Fundação, e estarem com família, e estarem trabalhando, e estarem fazendo um monte de coisa. Então nós temos vários disso. E o esporte tem sido pra gente esse degrau importante, né? Pra estar incluindo eles novamente na sociedade, fazer com que a sociedade entenda que o jovem precisa de uma nova chance. E graças a Deus eu tive essas oportunidades nos clubes, né? Principalmente no Corinthians, né? A gente tem parcerias, os moleques vão lá com frequência para fazerem atividade, os centros esportivos, enfim, a gente tem feito um trabalho na área de esporte muito bom. E isso tem dado para a gente praticamente esses 16 anos, que eu já sou aposentado e queria estar descansando, mas é uma missão, e enquanto eles estiverem me convocando, eu vou estar lá para servir da melhor maneira.
E, bom, ainda falando sobre isso, como é que é, você que conhece as dependências, frequenta, como é que é a estrutura interna, inclusive física, e de convivência desses menores infratores nas fundações, casas que temos por aí? Já não tem alguma semelhança com os presídios de adulto, na sua opinião? Como é que é? O que você conta pra gente nesse sentido?
É bastante diferente. Eu acho que tem uma diferença muito grande da Fundação Casa hoje e da FEBEM, né? Que a FEBEM era o mais complexo, né? E eram 4, 5, 6 unidades juntas. E os adolescentes se reuniam, de vez em quando se encontravam, e acabavam tendo aquelas rebeliões tremendas. Hoje não, hoje são casas, né, diferenciadas, um tratamento mais pedagógico. E o lado esportivo, ele é muito bem desenvolvido dentro da fundação. Nós temos um calendário anual praticamente com todas as atividades esportivas, que dá a oportunidade a esses jovens de estarem fazendo essas atividades fora das unidades. E isso tem sido um gancho, né, importante para que o trabalho desenvolva e o jovem possa ter essas oportunidades. Agora, teria que ter muito mais, né? Não só de trabalho, de profissões ou de alguma coisa, mas fora das casas. Eu acho que por aí você poderia estar aplicando melhor essa atividade com os adolescentes.
Esse trabalho do Zé com a Fundação Casa é muito bonito, muito exemplar, a gente vai voltar a falar disso. Só lembrando também que quem está nos ouvindo pelo site da Central 3 pode nos assistir também, tem uma câmera que comprova que o Zé Maria realmente está aqui no nosso estúdio participando do Timoneiros. Voltando para essa linha cronológica da sua carreira, Zé, a gente estava falando do início difícil, né? Os 6 primeiros anos muito difíceis que você teve com a camisa do Corinthians. E aí tem alguns episódios marcantes. A final contra o Palmeiras em 74, nossa, né? Tristíssima, que culminou com a saída do Rivelino, por exemplo. Que lembranças você tem daquele período?
Eu apaguei do meu dicionário, né? Mas não tem como você não lembrar de uma coisa negativa, né? Talvez tenha sido na minha vida profissional até hoje a derrota para o Palmeiras, que é uma coisa natural do esporte, né? Perder faz parte, mas não da forma que a gente perdeu, com aquela expectativa que tinha o torcedor.
90% então, do Morumbi, Corinthians.
Foi decepcionante, né? E acabou com a saída do Riva, sendo responsabilizado. Então foram atitudes alheias à nossa vontade, né, que aconteceram. O presidente Matheus acabou sendo envolvido e o Riva acabou saindo, que pra gente foi uma grande perda, né? E a gente patinou depois vários anos para que chegássemos ao campeonato.
Dava para ganhar aquela final? O que foi que atrapalhou vocês aí?
Não, foi o jogo em si. Eu acho que o processo emocional, que poucos jogadores se tiveram bem naquele jogo. O Vladimir foi um deles, eu acho que o Brito, que manteram a mesma regularidade. Até eu não fui aquele cara que sempre manteve aquela garra, aquela vontade.
Pressão,
dei tantos carrinhos em cima do Ney e não pegava nada, né? Então foi um jogo, para mim, decepcionante, marcou negativamente. Mas a gente conseguiu apagar, né? Depois veio aquela invasão, né, do Maracanã, que foi, eu acho que a luzinha, né, para que a gente pudesse chegar a um título paulista.
Você bate o último pênalti.
O que foi aquele dia lá, aquela entrada em campo, você vê aquele povo todo e você ainda bateu o último pênalti? Que...
Não, é uma marca, né? É uma marca, porque... Mas começou com a briga do Matheus com o Horta, né? Na televisão, o Horta querendo testar...
Então, o
presidente do Flamengo, ele quis testar a torcida corintiana.
Ah, do Flamengo, sim.
Não, do Fluminense.
Do Fluminense.
Ô, Zé, você sabia que tava aquela galera toda ali, ou já dava pra imaginar com o agito todo que tinha no Rio de Janeiro, ou foi uma surpresa a hora que você entrou em campo e viu ali aqueles corintianos malucos todos ali?
Foi uma surpresa, a gente ficou meio que de orelha em pé, porque houve aquela discussão na sexta-feira, que foi no programa à noite, sexta-feira, e no sábado, quando nós fomos pro treinamento e depois da viagem pro Rio, tinha muitos corintianos lá, além do que normalmente tinham, né, que iam lá para cobrar, nós queremos ganhar aquele negócio todo. E a gente foi pro Rio, aí foi pro Rio normal, uma viagem normal, apareceu meia dúzia de corintianos lá pra recepção quando chegamos, mas fomos pro hotel. A confusão, na verdade, começou no domingo de manhã. Quando a gente desceu pra tomar o café, já tinham invadido lá o hotel, estavam na piscina, já tinha bandeira.
Tava na piscina.
A torcida tava na piscina. E a gente veio e falou, pô, vai ser uma loucura, pô. Tá vindo bastante torcedor, que normalmente ia. O corintiano, pelo menos esses anos todos que eu fiquei lá, a gente ia jogar em Manaus, você tinha torcedores que estavam de São Paulo lá, enfim, em todo lugar tinha o torcedor corintiano. Mas no domingo de manhã a gente começou a ter a primeira sensação de que seria alguma coisa diferente. A gente viu alguma coisa na televisão, que a televisão mostrou eles invadindo o Rio, colocando lá a bandeira também na Copacabana, aquele negócio. Eu falei, bom, vai equilibrar. E aí almoçamos e fomos pro Maracanã. Quando entramos no estádio, eu era o capitão do time, na época eu puxava a fila. E normalmente quando a gente entrava nos estádios, eu olhava para ver onde estava a torcida do Corinthians para ir saudá-los, né? E eu subi, quando eu cheguei, eu olhei e falei, pô, não deu pra marcar onde é que estava a torcida do Corinthians, porque estava no anel todo. Aí eu fui em direção ao meio de campo. E aí, ali foi brincadeira. Ali foi brincadeira, do começo ao final, né? Aí que acabou tomando aquele gol, o primeiro gol foi dele, do Pintinho. Mas a torcida não arredou. E depois aquela chuva ajudou bastante, né? Uhum. O gol do nosso saudoso Russo também deu uma nova esperança pra gente, porque aquela puxadinha dele, os beijinhos que ele mandou pra torcida, fez com que a gente fosse para as penalidades. E nas penalidades é aquele tal negócio, né? A gente tinha feito alguma preparação, eu já batia pênalti, depois que o Rio deixou de bater, eu batia alguns pênaltis. Então já tava tranquilo. E os outros, evidentemente, também tiveram. E foi um dia do Tobias, né? O Tobias pegou três penalidades. Sim. E quando o goleiro nosso principalmente faz a defesa, a tranquilidade é muito maior, né? Porque aí você tem aquela possibilidade de poder até perder. Então foi, depois foi, não vou dizer que foi uma mão com açúcar, porque o Fluminense era um grande time, mas o Carlos Alberto perdeu, não me lembro o outro que perdeu, e facilitou até certo ponto. E eu fiz o último gol, que era, se fizesse, acabava, né? E graças a Deus eu fui muito feliz novamente e acabei concluindo.
Foi frustrante perder o título pro Internacional?
Olha, a gente sabia que era difícil, a gente sabia que era muito difícil. Nós jogamos um primeiro tempo razoável, né? E tomamos dois gols bobo, né? Foram dois gols absurdos, que foi aquele gol da primeira falta, que bateu na barreira, subiu, houve um vacilo da defesa, né? O Tobias também não saiu, e Dario acabou fazendo o gol. E um outro gol de uma nova falta que o Valdomiro bateu, a bola bateu, a gente correu pra cima do juiz pra tentar ver se ele, né? Mas não teve jeito, porque a bola bateu dentro e... E foi um jogo praticamente normal. Pelas circunstâncias foi normal. O Corinthians não fez uma decepção, acho que não foi um jogo ruim, né? Que a gente teve grandes oportunidades também de fazer gols e poder ter levado a partida pelas penalidades novamente, mas o Internacional foi mais feliz.
E aí, 77, o ano da consagração, o primeiro título. Bom, deve estar cansado de responder sobre isso, mas vai responder até o final da vida, né?
Se Deus quiser, espera. Não, mas aí foi tudo foi um trabalho, né? Que aí a gente inclui, inclusive, o Matheus também foi importante. Mas teve três pessoas que marcaram para mim: o Brandão, o Teixeira e o João Avelino. Eles foram pessoas importantíssimas, né?
O Teixeira esteve aqui na rádio, viu?
Na União.
Foi uma bela entrevista.
É um senhor maravilhoso. Até hoje, de vez em quando, a gente faz contato e eu falo para ele, muito obrigado, porque ele ajudou muito, porque nós tivemos alguns problemas também.
Sim.
Mas o Brandão conseguiu unir o grupo, o Brandão conseguiu dar uma consistência, né, para que o grupo buscasse aquele título.
Ele sonhava com aquele título. Em 54 também, no último título.
Ele teve alguns exemplos anteriores. Então ele fortaleceu o time, né, e conversava muito com a gente.
Teve a história do filho dele, que foi muito triste.
Ele perdeu o filho, aí tinha a filha também que tinha problema. Mas nessa final ele foi importantíssimo. E ele era espírita, né? Ele conversava muito com a gente, falava muito em Deus, falava muito da expectativa que ele tinha, os personagens que ele treinou, que ele sabia que eram capazes, eram competentes. Nós tivemos aquela primeira decepção, que foi aquele jogo segundo jogo contra a Ponte Preta. Ele nos levou para a concentração em seguida e lá ele conversou, ele, Avelino, o Teixeira conversaram muito.
O Avelino, ele fazia parte da comissão
71,
técnica.
71, ele fazia parte. A gente chamava ele até de dedo duro, né? Porque ele é que recebia as informações. Pô, o Zé Maria estava ontem lá na Avenida Ibirapuera. Pô, mas ele estava de folga. Pô, mas estava lá. Entendeu? Então ele passava as informações e aí o Brandão colocava a gente na sauna para perder peso, porque pô, foi lá, tomou uma cervejinha, então vai ter que perder mais peso.
Tem que suar a cerveja.
E ele levava muita seriedade esse tipo de coisa, o comportamento.
Você lembra de alguma história que te marcou mais do Brandão, que ele te contou? Algum momento que você teve com ele que do qual você não esquece?
Ah, eu tive muitas passagens com o Brandão que às vezes que me marcaram e às vezes me incomodaram também. Porque houve situações que, por exemplo, uma sexta-feira, às 11 horas da noite, ele ligava em casa. E aí, Negrão, como é que é? Tudo bem? Tudo bem. Pô, eu precisava falar com você duas palavrinhas, mas tem que ser pessoalmente. Dá pra você vir aqui em casa? Pô, eu saía lá da Zona Norte e vinha aqui na Zona Sul praticamente pra...
O Brandão
era aqui. O capitão do time, então... Então, tô indo pra aí. Daqui uma meia hora eu tô chegando. Aí chegava lá... ele tava lá na mesa tomando um vinhozinho, falou, Negrão, toma um vinhozinho. Aí tomava um gole de vinho, né? Aí, pô, o homem tá de má intenção comigo, não. É só, toma um vinho, tomou, tá satisfeito? Tá, pode ir embora. Só queria saber se você tava em casa mesmo. Quer dizer, é um negócio que. E aí você se liga, e eu passava pros companheiros também, fica esperto que o homem tá.
Vai te convocar.
O homem tá ligado. Não, ele tá ligado e tem gente que tá olhando, então vamos nos cuidar porque nós temos obrigação de ganhar esse campeonato. Ele tá fazendo o possível e o impossível. Uhum. E a célebre passagem pelo Basílio, porque ele normalmente convidava a gente, ia nos quartos, ou conversava comigo, conversava com o Basílio, e nesse dia ele conversou com a gente. Que estava tendo aquela substituição que ele faria, ele tiraria o Vaguinho, né, no jogo anterior e colocaria o Basílio, que faria uma contenção ali no lado esquerdo, onde a ponte tinha o Tuta, que era meu irmão, e o Odilei, que era um perigo constante. E foi difícil você tirar do Vaguinho, que era titular absoluto, e pôr o Basílio.
Gerou controvérsia no
elenco. Nossa, foi terrível. E o Basílio, o Vaguinho ficou desesperado, né, queria inclusive ir embora da concentração. Pô, joguei o ano todo, agora no dia, na hora de comer o filé, o contra-filé, eu vou ter que ficar roendo osso no banco. E ele foi até feliz, né? Porque aí teve um problema com o Palinho, ele acabou entrando, ainda fez gol. Aí acalmou.
Então o Vaguinho teria sido reserva, se não fosse a lesão do Palinho.
É, praticamente. Praticamente o Vaguinho seria, porque o Basílio entrou para um trabalho técnico, tático do Brandão.
O Brandão imaginou que ele faria o gol do
Vaguinho. E ele sonhou, ele falou, pô, e além do Basílio ajudar... que ajudou muito, né, porque era o meu setor, inclusive, ele acabou fazendo o gol. E o Brandão tinha alertado que ele faria aquele gol. Ele sonhou que o Basílio faria aquele gol. Então ficou um gol histórico, né, que foi um gol praticamente no final do jogo, um gol depois de 20 e tantos anos, né, e fez do Basílio um grande herói. Que ele foi o cara que teve a grande oportunidade, porque o Vladimir também teve a oportunidade,
o Vaguinho
teve a oportunidade,
na mesma jogada,
e teria que ser mesmo o Basílio.
Sim.
Então, eu... tenho convicção de que o Brandão estava certo e que ele sonhou mesmo e que o Brasílio tinha que ser o nosso herói.
E aí depois daquele jogo, vinho, cerveja, tudo liberado.
Não, aí depois ele nem falou nada, ele falou agora missão cumprida. E é uma missão cumprida mesmo, porque, poxa, essa gratidão é eterna, né? Porque você cruza com o corintiano e é, poxa, muito obrigado por 77. Você cruza com um garoto de 12, 13 anos, pô, meu pai falou, pô, você, aquela camisa sangrando, não sei o quê. Pô, meu pai fala de você, obrigado por 77, obrigado, não sei o quê. Então... foi um jogo de união, foi um jogo de grupo, né? Foi um jogo que dos sonhos, né? Eu acho que muitos queriam estar no nosso lugar numa competição como essa, né? Muitos jogadores passaram pelo Corinthians, não tiveram oportunidade. O Riva, que foi um dos grandes mitos do Corinthians, não teve a oportunidade de levantar a Copa. E a gente sente muito isso, né? Além da saída injusta dele, ele não poder ter tirado um título, porque ele ficou vários anos no Corinthians. O Riva tem mais de 10 anos de Corinthians, né? E eu fico feliz quando uma direção faz uma homenagem, colocar um busto dele, fiz questão de ir lá, porque eu acho que era eles apagarem um erro que eles tiveram, né, no passado. E o Riva hoje é um cara até mais alegre, é um cara muito mais feliz. Uhum. Né? Ele acho que não tem aquela mágoa que tinha, né? Hoje ele é um cara muito mais feliz e quando ele fala do Corinthians, ele fala, você sente que ele fala com mais prazer.
Que bom.
É justamente isso que eu queria perguntar pra vocês, né? O fato do Rivelino é um fato marcante, justamente como, como a instituição Corinthians trata seus ídolos, né? Como é que você acha que o Corinthians trata seus velhos ídolos? Como é que você acha que deveria melhorar essa situação, hein?
É, nós passamos momentos difíceis, né? De relacionamento. Eu acho que aquele movimento de 82, 83 mudou um pouco essa cara. E as pessoas que entraram também mudaram. Tinha uma mentalidade um pouco mais aberta, uma mente mais aberta. E mudou um pouco o conceito do jogador de futebol. O conceito do jogador de futebol nem sempre era tão bom como hoje é, né? E respeitado como também é. Eu acho que abriu um pouco essa mentalidade do trato com o jogador. A partir de 83, 84, o tratamento foi diferenciado já com a direção, com a Dilson, com o próprio Páscoa que entrou, já teve uma visão diferente. Então o jogador não entrava pela porta do fundo. Ele era reconhecido e entrava pela porta da frente.
E a torcida?
Não, com a torcida a gente nunca teve problema. Eu acho que a torcida estava naquela situação de agonia, vamos dizer assim.
Mas você acha que a torcida reconhece seus ídolos assim? Mesmo da tua geração até uma geração depois?
Ah, com certeza.
O Biro.
Com certeza.
Depois a geração do Edilson, do Dida.
O torcedor tem são gerações diferentes, né? É. Então você encontra uma pessoa com uma idade maior, ele lembra do Luizinho, do Baltazar, do Lidu. Ele falou, pô, se o Lidu tivesse vivo, você não jogaria no Corinthians. É. Quer dizer, é um cara que você sabe que viveu o Corinthians e vive o Corinthians até hoje. E foram gerações diferentes. Aí eu peguei uma geração também muito boa, né? Eu peguei Ditão, peguei Luiz Carlos, como eu disse, o Vladimir, que tá começando. Fomos ao título com o Russo e o jogador ficava um tempo maior no clube. Então ele se identificava muito mais com o torcedor. Hoje as passagens são rápidas e tem jogadores que jogaram na nossa época e passaram rápido e o torcedor não lembra. Mas quem jogou, sofreu, passou por aqueles momentos, mesmo não ganhando o título, eles são relembrados. E hoje eu vejo a torcida e a direção do Corinthians totalmente diferente daquela geração que nós passamos. Hoje o reconhecimento.
Pro bem ou pro mal? Pro bem.
Pro bem. Hoje o reconhecimento é bem maior, né? O jogador ele é bem mais visto dentro do clube. Antigamente era diferente, porque o jogador quase não ia ao clube. Hoje ele é convidado a participar de eventos e um monte de coisa. Nem todos vão, né? Porque não gostam, mas eu tenho ido com frequência.
E conhece Itaquera, o estádio, inclusive?
Fui na abertura, fui convidado antes
para
conhecer,
jogo,
fiz uma briga. Jogar não jogo mais, né? Eu entrei em campo. Hoje eu entro em campo para tomar uma cervejinha com o pessoal depois.
Não tá no Master do Timão?
Ah, eu já não tenho mais idade. Tem Ronaldo, tem um pessoal bem mais novo. Às vezes eu os acompanho, mas vou mais para ajudar na promoção do evento. Mas não dá mais, né? 66 anos, você já tem que pensar que a máquina não é a mesma. Você tem que se cuidar.
Tem algum filho jogando futebol?
Eu tenho três filhos, tenho duas filhas, né? A Juliana e a Elizabeth. E tenho o Fernando. O Fernando hoje ele faz parte da comissão lá do Corinthians.
Sim, sim.
Ele cuida do scout, eu falo que ele é o espião.
Sim, ele é importantíssimo.
Ele não gosta muito. Né? E tá na seleção, né? Tem um DNA lá também, que ele foi convocado, tá ajudando o Dunga lá a fazer esse trabalho nessa era moderna, né?
Uhum.
Mas queria ser jogador de futebol, eu falei, não. Era não grande? Deixou. Não, vai estudar primeiro. Depois, na sequência, você faz. Eu peguei um pouco do meu pai, né? Primeiro as obrigações, depois você vai pro lazer. Né? E graças a Deus ele foi, estudou, hoje é um professor de educação física, tá bem, bem encaminhado. É o único que casou, as meninas não querem saber, ele é o mais novo, mas casou primeiro. Tá esperando um filhinho, quer dizer, tá me deixando mais velho porque eu vou ser avô daqui a pouco.
Parabéns.
Mas é isso aí, faz parte, né? Faz parte, mas não atleta nenhum filho se saber desse sofrimento.
Já sofre muito torcendo, imagina.
Você citou. Por favor, pode fazer
a pergunta. Você fez um comparativo aí das direções antigas do Corinthians e disse que em 82, 83 entrou um pessoal mais mente aberta.
Pois é, o que eu ia perguntar também é que você pegou essa transição, né? O Zé pegou a transição do time de 77, foi campeão em 79, e aí começa a vir Sócrates.
Peguei Sócrates, Birubiru.
E essa transição do perfil do clube.
Era um time mais, não vou dizer mais inteligente, né? O Zenon, o próprio
Casa
Leão,
Grande, né?
O próprio Leão, que é discutido, né, o comportamento dele. Enquadrou dentro da proposta que foi colocada, né? Tanto que ele foi um ótimo goleiro. A gente sempre teve um relacionamento bom, inclusive na seleção. Ele é um excelente profissional, né? E o Magrão, né? O Magrão praticamente era o cabeça, né? O Magrão, o Vladimir, muito inteligente também, tinha posturas que ajudava muito a equipe, mas era um trabalho direcionado para um processo democrático mesmo, que todo mundo falava e obrigava o cara a falar no bate-papo ali da antes do jogo, aquele negócio todo. Eu acho que mudou um pouco a mentalidade do jogador de futebol, porque na época muitos jogadores de outras equipes, depois que a coisa caminhou um pouco, eles nos ligavam: pô, que negócio é esse que está acontecendo aí? Bandeira, vocês desfilando, democracia, não sei o que. Eu falei: não, é uma libertação, é alguma coisa diferente que está saindo dentro do futebol. E hoje eu acho que muito do que está acontecendo hoje foi provocado por ali. Então a gente tem antecedentes, a gente tem o Afonsinho, a gente tem o Gerson na época da lei do passe, que brigou e acabou acontecendo poucas coisas. Aí veio essa geração 82, 83, a democracia do Corinthians, acho que foi um bem para o esporte. Né, que deu uma certa, não vou dizer deliberação, mas uma liberação social para o atleta dentro do clube, né, no contato com direção, com o diretor e com o próprio torcedor. Porque o torcedor abraçou, o torcedor foi com a gente até o resultado, né, final. Porque tudo dentro do esporte ele depende de resultado. Então nós fizemos lá acho que 2 ou 3 anos que foram maravilhosos. E o torcedor junto e não teve problema. Aí, sim, mudou um pouco a parte da direção, a coisa teve alguns cortes, mas continuou. E até hoje eu acho que deixamos aí marcas positivas para o esporte brasileiro do modo geral.
Zé, nessa época você foi protagonista de uma coisa que eu considero inédita. Você foi escolhido técnico por votação dos jogadores. E quando o Mário Travalini tinha sido campeão em 82, ele saiu, foi para o rival São Paulo, né? E nessa vacância aí de tempo aí de técnico, os jogadores votaram e escolheram você como técnico e você fez o brasileiro, né? Você dirigiu o brasileiro, se não me engano.
Praticamente eu fiz 8 ou 10 jogos.
Por que você saiu, Zé?
Aí não tenho jeito para isso, rapaz. Eu sempre tive um relacionamento bom dentro de todos os clubes que eu passei. Né? E no Corinthians mais ainda. Né? A gente tinha aquela caixinha, eu era geralmente o caixa da caixinha. Então o contato era muito mais próximo. E sempre foi assim. E nessa oportunidade, até pelo meu comportamento, pela amizade que a gente tinha, né? Os companheiros falaram: pô, já vai colocar um técnico agora? Já era mais da metade do campeonato.
E você era jogador ainda, né?
Eu era jogador. Inclusive, eu jogava com a toalha... Eu ia pro banco com a toalha no pescoço e colocava a camisa por baixo,
olha,
né?
Só.
Mas foi, para mim, um prêmio, né? Um prêmio dos colegas de profissão. Falaram: pô, o Zé tem condição de, pelo menos, fazer esses finais de jogo e depois se contrata um treinador.
E era duro. Mas, você era duro com os companheiros.
É lógico, você conhecia todos, né? E você sabia. Às vezes eu falava: pô, acho que eu vou entrar nesse jogo. Dava vontade de entrar, porque você queria cobrar um pouco os companheiros. Mas não me decepcionaram, não. A gente fez jogos bons, né? Mas não foi um resultado positivo para mim, não. Porque eles queriam que eu continuasse e pensasse em ser treinador. Mas não tenho jeito para essa coisa, não.
Aí acabou vindo o Jorge Vieira, né?
Aí veio o Jorge Vieira, que foi um baita camarada também. Gente finíssima.
E o Vicente Matheus? Como é que foi sua relação com essa figura tão...
Olha, você sabe que o Matheus dá saudade, viu, rapaz? Eu que tive um longo tempo com o Matheus, eu gostaria de ver o Matheus hoje. Com essas condições que o clube tem hoje, com um estádio pronto. Era sonho do Matheus ter um estádio. Com CT novo... Pô, a gente ia treinar naquele campinho da pedreira do Matheus, a gente treinou muito em Guarulhos, a gente ia treinar em campos emprestados, porque a gente só tinha praticamente o Parque São Jorge. O terrão era da categoria de base, né? Então hoje é uma modernização total, que eu acho que o Matheus, mesmo com aquela mentalidade um pouco fechada dele, na forma de palavreado, vamos dizer assim, mas quando mexia no bolso dele era complicado. Então, com esse dinheiro todo, o Matheus faria um master de time no Corinthians, com certeza. Eu
era
acho.
Uma pessoa que viveu
era
pelo
uma
clube,
pessoa, né? Que vivia do clube, ele gostava do clube. Pô, e tendo condições, que não tendo o que colocado dele, administrar uma coisa que hoje ela dá condições da gente falar para o mundo que a gente é campeão do mundo, eu acho que ele é um cara que está eternizado lá em cima e com certeza olhando aqui para baixo.
A gente pulou um capítulo importante também da sua passagem pelo Corinthians. Em 79, um episódio que virou até camiseta, hoje em dia vendida em loja do Corinthians, a final também, né, do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta. Você corta o supercílio ali e permanece em campo sangrando, um exemplo da tua entrega pelo time, do teu amor pelo Corinthians.
Aquilo ali foi vontade, né? Eu queria jogar, não tinha jeito. O Léo falou: pô, não, então a gente faz um ponto aí... Na época podia, né? Você não tinha esse problema que tem hoje, sangrou, você tem que sair. Eu saí para fazer o que tinha que fazer e no intervalo eu saí, ele me fez um negócio mais apropriado e eu voltei. Mas aí começou a sangrar e não teve jeito, eu tive que sair. E
você guardou essa camisa, Zé?
A minha filha pegou a camisa.
Ah, é?
A minha filha
tá pegou. Com ela até hoje?
Tá, ela tem a camisa, mas tá desbotada. Tá fechado.
Trancado.
Tá trancado.
É isso aí.
Aí o Nelsinho teve essa ideia, né? De lançar camisas antigas, né? De jogadores que passaram pelo clube. Já teve do Basílio, já teve do Rio, a minha agora. E vai lançar uma série de outras. E ele escolheu essa, né? E eu fico feliz, rapaz. Isso é uma marca que mostra que a gente... É, plantou alguma coisa e a gente colhe alguma coisa até hoje. Então foi semente boa.
Zé, dos 17 gols que você marcou pelo Corinthians durante sua carreira...
Em 600 e...
599 jogos.
595 jogos, né?
Um deles foi o primeiro gol do Corinthians da Libertadores. Contra o Internacional.
77 contra o Internacional.
Isso. Vocês imaginavam que aquele torneio se tornaria um trauma parecido, mas na minha opinião menor do que foi o tabu? De 23
não, isso
anos.
Não passava pela nossa cabeça.
O torneio não era tão importante.
Pelo contrário, o Corinthians vivia em busca de Campeonato Paulista. Então se falava em Campeonato Paulista. Aí aconteceu da gente ir para a semifinal e participar da primeira jogos da fase da Libertadores. Mas a gente foi e a gente vinha embalado, né? A gente veio com muita disposição e muita vontade. E acabamos não tendo uma apresentação de acordo com o que a gente queria. Que a gente não foi bem naquela primeira fase. A gente perdeu pro...
El Nacional do Equador?
Do Equador. A gente perdeu lá
e... Só passava um também, né?
Mas aí acabamos não classificando. Mas passava a ser uma segunda opção. Mas o Paulista, sem dúvida, estava em...
Se o Corinthians tivesse ganhado aquela Libertadores, teria sido a mesma comoção que foi o título paulista ou não? O Paulistão era o grande objetivo.
Ah, eu acredito que sim. Aí seria mais ou menos parecido com o Campeonato Paulista, porque de 76 a 2000 e cacetada foram tantos anos também querendo, né?
Sim.
Então são passagens que marcam na história do clube, né? Então aí o cara me pergunta, qual foi o mais importante, 77 ou o campeão do mundo?
77.
São histórias diferentes. Para uma geração, história. E para nós, 77 marcou muito. Para mim, essa conquista do mundo apagou algumas coisas que o torcedor adversário tirava sarro de mim. Pô, vocês só ganham paulista. Você ganharam aquele campeonato não sei onde que fizeram para você ganhar no Rio. Agora, você ganha um campeonato do mundo lá fora,
sim.
Porra, abriu o coração. Pô. Então o cara vem falar, fala, pô, não fala nada. Para nada, você pode ter ganhado dois ou três, mas nós vamos chegar lá. Nós tínhamos que ganhar o primeiro.
Sim.
Né? Então, é uma forma de você se defender também. Mas são campeonatos importantes que eu acho que marcam na história de quem teve a oportunidade e a felicidade de jogar. Né? E a ficha demora a cair. O de 77 marcou muito e a gente viu, até hoje a gente vive 77. Com certeza, esses jogadores que participaram desse campeonato e ganharam, daqui a alguns anos eles vão ser muito mais lembrados do que essa explosão que teve momentânea. Ganhou, fez a festa, acabou, já entrou no campeonato. 77 foi a mesma coisa, a gente ganhou o campeonato, a gente foi jogar no Rio Grande do Norte. Então a gente nem curtiu a conquista de 77. Depois de alguns anos que a ficha começou a cair, aí passava o gol, aí tinha a transmissão do Osmar Santos, aí alguém passava alguma coisa, e até hoje. Esse jogo que o Corinthians fez no Rio... Alguém me ligou do Rio e falou, pô, eu queria uma entrevista com você, porque, pô, vocês estiveram no Maracanã aqui em 76 e ganharam do Fluminense. E o Corinthians ia jogar com o Fluminense. O que tinha a ver? Não, mas é importante você falar alguma coisa. Então, marca. São passagens que marcam na vida da gente, que vai ser eternamente lembrado.
O jogador...
79, por exemplo, a da camisa marcou, mas foi um negócio que você não fez. Eu não fiz consciente. Foi um negócio inconsciente. E eu quero jogar. Né? Não fiz consciente para a camisa sangrar, porque eu nem sabia que ia sangrar a camisa. Aí, por decorrência, a camisa sangrou e marcou. É, aí, o rei da raça, o rei da raça no Corinthians é o Rondinelli. Né? Marcou muito também. E não é tão lembrado como eu fui por essa Sim. passagem nesse jogo de 79.
Em 83, do ano que você conquista o seu quarto Campeonato Paulista pelo Corinthians, 13 anos depois e 595 jogos depois, você se despede do clube. Como foi esse adeus? Foi uma saída amigável? Foi difícil largar o Corinthians?
Não, aí... Ah, difícil foi. Eu até me lembro que, na verdade, o jogo de despedida meu foi lá em Santo André. É, o Alfinete era o titular, estava jogando. E me lembro, no segundo tempo, o técnico falou, pô, Zé, entra, vai entrar um pouco. Puta tira. Falei, pô, acho que é minha última vez. Eu senti isso. Tanto que depois, quando terminou o jogo, eu falei, pô, agora minha carreira acaba aqui. E acabou exatamente naquele jogo. Depois daquele jogo, eu voltei pro clube e falei, pô, aí eu...
Já estava decidido? Era já... questão física?
Foi ali, naquele momento, surgiu essa minha...
De repente.
Aí eu voltei pro vestiário, aí chorei, aí falei, meu Deus, acabou. Aí que eu cheguei em casa, aí eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? E depois, o clube me fez aquela despedida num jogo contra o Palmeiras, no Morumbi. Aí eu entrei com a equipe, aquele negócio todo. A torcida do Palmeiras levantou, né? Então é uma outra marca que eu tenho e às vezes me revolta, né? O torcedor hoje, a forma do comportamento do torcedor, eu me transfiro lá para trás e eu falo, puxa, aqui...
A falta de respeito.
A gente podia ser muito melhor, né? Em comportamento, que é um negócio praticamente hoje... É universal, né? O comportamento do cidadão hoje está diferente, existe muita crueldade. E é uma crueldade que existe hoje também no torcedor, né? O torcedor nem chega, às vezes, ao estádio e já está se arrebentando lá fora. E a gente fica triste, ele afasta quem gosta do esporte, né? E agora com estádios novos, depredando estádios, eu acho que é um negócio absurdo. Eu acho que a gente tem que rever um pouquinho isso também. Uhum. E a nossa massa é uma massa que... que ela faz aquela baderna, tanto que pediram para tirar onde eles fariam
as cadeiras,
a forma de torcer. Então, tem jeito para tudo, é só se conversar, se entender que eu acho que dá para melhorar.
Certo. E, bom, você falou que a torcida, a sociedade é um pouco diferente entre a sua época de jogador e hoje. E o jogador de futebol, né? Como é que você enxerga ele ontem e hoje? Porque, para ser sincero, eu não imagino... Nem daqui a uns anos eu conversando assim, que nem a gente conversa com essa simplicidade, com essa tranquilidade, abertura mesmo, com os jogadores de hoje, assim, parecem pessoas que estão em outro mundo. Como é que você enxerga hoje o atleta de futebol famoso?
São outras épocas, né? As coisas mudaram, eu acho que mudou para melhor. Né? Na minha época a gente ia treinar lá no Pico do Jaraguá, subia aquele morro lá e brincadeira, o professor descia correndo e ficava lá embaixo esperando para ver quem chegava, quem não chegava, quem estava enganando. Né, hoje a modernização chegou, as dificuldades são menores. É aí que eu sinto um pouco que a cobrança teria que ser um pouco maior. Porque ele tem mais condições de preparação, mais condições, tem vídeos, eles têm um aparato que...
Nutricionista,
exatamente, massagista, tem tudo.
Astronauta.
Eu operei 4 vezes o joelho e hoje eu tenho artrose. Hoje o jogador ele opera um joelho, ele fica 15 dias e ele está voltando. Na minha época era no mínimo 4 meses, 6 meses. Eu fiquei quase 6 meses sem jogar por causa do joelho. Então, hoje as coisas são melhores. Né? Então, o futebol deveria também ser melhor.
Sim.
Eu acho que a gente perdeu um pouquinho da nossa qualidade.
Por que a gente perdeu?
Se perdeu muitos espaços que você buscava jogador. Que antigamente os clubes iam buscar os jogadores em espaços, em campos, em várzea, na base, né? Hoje é o contrário, hoje os caras trazem o jogador. Uhum. Então é um mundo um pouco diferente. E esses jogadores, na maioria das vezes, quando vêm, nem sempre eles ficam no clube. Ele passa, faz um estágiozinho ali, participa de uma Copa São Paulo e, pô, você fala, pô, o jogador vai sair, ele não vai jogar no Corinthians. São poucos os jogadores que se aproveitam que vêm da base. Então eu acho que deveria se olhar também para as bases. E esse vínculo com o clube perdeu-se também. Porque o jogador, normalmente, ele vem, esse que é trazido hoje, ele vem com vínculo com um empresário, com um procurador.
Sim.
Ele não vem para jogar no clube, ele vem com uma outra perspectiva, que esses caras colocam na cabeça dele. Né? Você vai passar por lá, se não der, eu já tenho um outro lugar para você ficar. Então, ele tem... Na época, não, você tinha que vir brigar, lutar, suar e ter uma oportunidade. Às vezes, você não tinha oportunidade com 15, 16 anos, como eu tive.
Sim.
Você ia ter uma oportunidade com 19, 20... 21 anos, o Vladimir ficou um tempão no Corinthians. Ele veio ter oportunidade praticamente 71, 72. Quando o Pedrinho teve um problema e o Strick trouxe ele para treinar. Aquele neguinho entrava no treino, dava uns carrinhos lá que era brincadeira. Eu falei, esse neguinho não pode sair daqui. Né? Então você via o cara nesse já contato com o profissionalismo. Hoje o cara nem joga no profissional e acaba sumindo. Não, jogou no Corinthians. É que o cara pergunta hoje, mas pô, ele jogou mesmo no Corinthians? Eu falei, pô, ele passou. não jogou no Corinthians.
Não se firmou.
Então é uma outra realidade, é uma outra realidade. As preparações são diferentes. Na época não tinha espião, o espião era um cara que ia da confiança do treinador que ia ver adversário. Hoje eles têm no vídeo ali como joga o ponta, como o goleiro faz, sim, como o cara bate pênalti. Na época não tinha. Você tinha que fazer os treinamentos ali para cruzar a bola certinho, né? E você tinha que cruzar, porque se não cruzasse, você ficava repetindo 20, 30 vezes. Hoje você não vê muito disso, né? De vez em quando acontece. Aí você fala, pô, na nossa época isso acontecia. O cara cruzou uma bola certinha.
Sim.
Mas era batalha, era treino, era cobrança, era a direção em cima. Pô, entendeu? Então, mas é o futebol. Eu acho que o esporte é isso. Sempre vai haver essa cobrança e não tem por onde a gente fugir disso.
Você acha que esse pouco tempo que o jogador fica aqui no futebol brasileiro, no futebol profissional, isso atrapalha o próprio futebol do país? Ele perde essa essência?
Eu acho que ele perde um pouco da qualidade. Porque ele sai daqui, o jogador brasileiro ele já é meio indisciplinado, mesmo nas categorias de base. Ele vai para fora, ele pega uma outra cultura, que já é mais de disciplina, mais é diferente. Então ele perde um pouquinho daqui. O próprio esquema tático lá fora é diferente daqui. Então ele já nasce, cresce lá fora jogando de uma forma que eles praticam. Né? E o futebol nosso é um futebol muito alegre. Nosso futebol hoje, ele deixou de ser alegre. Nesses jogos aí, que tristeza, né? Você não vê mais... Porque às vezes você tinha 3, 4 jogadores que era habilidoso, que tinha qualidade. Mas você via 5, 6 que chegava, que dividia, que rachava e deixava a bola para aquele cara que tinha mais condições de usar a habilidade. Hoje você não vê, hoje nós vivemos de
nenhum,
nós
outro.
Vivemos do Neymar na seleção brasileira.
Um jogador.
Então, e cria-se uma lacuna, né? Você vê, o Corinthians hoje, ele vive do Guerreiro, que não tá mais aqui. O cara fala, pô, vocês deixaram o Guerreiro ir embora, acabaram com o time. Pô, que culpa nós temos? O empresário arrumou alguma coisa melhor para ele. E o Sheik? Também foi porque alguém arrumou alguma coisa para ele. Agora vai, não sei mais quem, vão desmontar o time? É duro, eu sou um torcedor hoje, e estou numa situação quase igual a de vocês. Eu vou no clube, mas não frequento o meio da atividade. Eu frequento o clube, vou lá de vez em quando, vou lá, encontro um da minha época, troco uma figurinha, tem um almoço muito bom lá no restaurante. Então eu sou corintiano, eu gosto de ver as minhas coisas, mas no CT pouquíssimas vezes eu vou. Eu acho que o relacionamento de jogador nem sempre é agradável, na minha época já não era. Então você vai, quando chegava um jogador novo, ih, caraca, tá chegando um jogador novo. Eu acho que eles pensam da mesma forma. Pô, o Zé Maria veio aqui, o Basílio veio aqui. Ah, esses caras estão querendo emprego. Entendeu? Alguma coisa parecida. Então eu já evito esse tipo de coisa, eu vou aonde eu acho que devo ir. Lá é trabalho deles, eles têm que trabalhar, eu não sou trabalhador, mas quando eu vou no jogo, de vez em quando eu xingo.
A fase tá propícia para isso, né? Porque o time não tá...
Não, eu acho que agora é momento. Eu tenho
transição.
Uma confiança muito grande no Tite, rapaz. Eu acho que ele vai ainda recuperar essa equipe. Quer dizer, ele vai ter que reformular e formar uma nova equipe. Que ele perdeu o time que ele preparou, né? Fez a preparação para um fim, agora desmontou e vai ter que começar no meio de um torneio. Eu acho que é difícil. Mas eu não vejo perigo nenhum de risco da gente de não poder estar chegando entre os quatro. Eu acho que nós estamos
bem
próximos.
Tem chance de campeão brasileiro até, talvez?
Eu acho que nós estamos bem encaminhados. Eu tenho visto os outros jogos. E também não tem um time que está arrebentando. O Cruzeiro que vinha não é mais o mesmo. Hoje parece que o São Paulo está na frente hoje.
É o líder.
Estava lá atrás.
Sim.
O Palmeiras está lutando, o Santos está lutando.
E tem algum jogador nesse time do Corinthians que te lembra um pouco o seu futebol, a sua vontade de jogar? Alguém que...
Ah, tem vários. Eu gosto do Ralf, eu gosto do Gil. Eu gosto do Gil. Não vou dizer que o estilo é parecido, mas a vontade, aquele espírito de. Eu não gostava de perder. Às vezes dava uns carrinhos malucos lá que os caras falavam, tá ficando louco. Eu falei, eu não, a bola é minha. Peguei. Então. Entendeu? Então, eu não gostava de perder, até hoje eu não gosto de perder.
Sim.
Mas eu sei entender, compreendo. Poxa, se é difícil eu não vou, porque às vezes eu até brigo, arrumo
no
confusão,
estádio.
Porque eu xingo. Mas eu acho que é o do torcedor, né? Então, como eu sou um torcedor, eu tenho esse direito.
Claro. Torcedor para lado especial, né? Chico?
Zé, é inevitável a gente falar de seleção brasileira. Agora, o programa é do Corinthians, é sobre Corinthians, mas com essa Copa América rolando e a gente está no dia depois de um jogo fatídico aí da seleção brasileira, eu queria te perguntar, primeiro, o que está acontecendo, né? Onde que chegou o futebol brasileiro? Pô, eu me lembro lá atrás que a gente ficava Tinha Jorge Mendonça que ficava fora, Pita, Zenon. Você falava, pai, mas tem o Zico, né? Pô, mas o Zenon pode, tem o Dirceu Lopes que foi. Dá pra ir o Zenon ali, pô. Mas não vai o Zenon. Aí depois vai o Ivair que não é chamado, o Edmundo que não é chamado já mais pra frente. Ficava de fora, me lembra, a Copa de 90. O banco era Renato Gaúcho, Romário e Bebeto. O banco. Isso foi... Depois do tempo, sempre grandes jogadores ficavam de fora, você montava três, até quatro seleções competitivas. Era o país do futebol. Isso foi passando o tempo, e na década de 2000 aqui, a coisa foi minguando, e chegamos onde está hoje. E exatamente no jogo da seleção de ontem. O que aconteceu, Zé, com o nosso futebol?
Bom, eu acho que nós perdemos um pouco da qualidade. Isso é notório, eu acho que não tem mais aquele especialista. O futebol mudou também, né? Na época você criava e formava os especialistas. Então, um lateral, por exemplo, ele tinha que saber marcar, ele tinha que saber cobrir e não tinha obrigação de apoiar. Depois foi aumentando essa responsabilidade. Aí você tinha que marcar, não precisava cobrir tanto, mas você tinha que apoiar mais. Hoje o lateral praticamente ele nem marca. E muitos deles apoiam muito mal, né? Então, cria uma lacuna lá atrás, os becão tem que se virar, né? E você vê pouco a qualidade, aquela essência que tinha antes. Todo time tinha dois jogadores que podiam jogar com a 10. Na minha época tinha Donzinho, tinha Rivelino, depois veio Zenon e tinha Palhinha, depois teve Basílio, o Santos tinha um monte, então todo time tinha. E quando você tinha já, né, com o adiantar do tempo, você já tinha na base alguns jogadores que estavam já com expectativa de vir substituir. Você tinha opções.
Hoje a forma física...
Hoje é complicado. Hoje você não tem a qualidade que se tinha antigamente, né? É lógico que o futebol mudou, ele é mais veloz, ele é mais de coisa. Mas, pô, o Ganso, como é que o Ganso perde aquilo tudo que ele teve em pouco tempo? O Pato, por exemplo. São jogadores que você viu crescer, você fala, pô, esse daí vai ser uma nova revelação. O Maicon, por exemplo, ele fez alguns jogos que eu vi que eu falei, pô, esse neguinho aí vai dar trabalho. Já estão falando que ele vai embora. Então, eu acho que a qualidade nossa, ela está indo para fora e adquirindo outro tipo de espaço dentro da movimentação esportiva. E quando volta, ele vem com o vício de lá e tá trazendo para cá, né? E a expectativa daqui é ir para lá, né? Porque a gente não tem mais essa... A gente não dá essa oportunidade que se dá. E os clubes estão se esbagaçando, né?
Não tem esperança? Você vê...
Eu acho que tem que se fazer um trabalho mais sério com essa molecada. Você tem que dar oportunidade, você tem que ter uns campeonatos. Na época tem campeonatos aí que o cara largava, às vezes, jogos importantes para ir ver para eliminar.
Aspirante, né?
Tinha aspirantes. O aspirante era brincadeira. Oh. Então, a gente tem história. Então, a gente teve um passado muito... cheio de possibilidade, de expectativa. E se você criava uma expectativa, pô, amanhã, pô, eu quero jogar no Corinthians, eu quero sair daqui de Ourinhos ou de Botucatu, quero jogar num desses times, quis de Piracicaba ou quis de Jaú. Esses pequenos times davam oportunidade também. Então você tinha onde buscar. E você via, os campeonatos paulistas principalmente, todo ano vinha jogadores diversos para as equipes do interior. Então os times do interior eram times de formação. Eles também formavam jogadores, dava retorno para o clube, né? E eles tinham a recompensa. E o jogador crescia e já tinha outro, aí por o ano seguinte você ia ver por Careca, a Ponte Preta e o Guarani deram um monte de jogadores quase que da mesma posição. O Renato, quer dizer, vieram para o grande clube. Hoje a gente não vê mais isso, os clubes do interior hoje... com muita dificuldade, as bases já não tem mais. Eu tenho muita saudade não só do esporte, mas de tudo, daquela vida gostosa. Então, eu misturo um pouco as coisas por isso. E aí a vida continua, você tem que pensar sempre.
Mas não é só saudosismo também, as coisas mudaram.
Não, é a realidade,
né?
Você tem que aproveitar.
Que não é boa pra
ninguém. Você tem que aproveitar, você tem que acompanhar a realidade também, né? Hoje é uma outra realidade.
Sim.
Eu sou malhado em casa, porque eu pego esse celular aí, eu tenho dificuldade em mexer com esse trem. Pô, vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa. Eu falo, vocês querem tirar meu sossego, né? Porque eu vejo o desespero, é um negócio que...
As pessoas
e depois de uma certa idade, você procura mais uma calmaria, um sossego. Sim. Eu falei, não quero isso não.
Acabou a época do carrinho da.
É, agora não dá. Pô, vamos jogar, pô, vontade eu tenho, mas pô, não dá mais, né? Você tem que ter, ser consciente, né? Você tem que ter uma certa consciência.
Zé, uma hora de programa que passou voando.
Já foi?
Já foi, passou uma hora.
Mas como é bom, e o Corinthians dá, né? Dá isso, dá instrumento pra gente. Pô, a gente fica falando até amanhã.
Pois é.
O Corinthians é.
Vamos ter que marcar mais uma oportunidade.
Venha com o maior prazer, pô. Vamos fazer uma dobradinha aí, vamos ver se o Basílio vem também e troca umas
ideias. Olha, isso seria fantástico, hein, gente?
Espetacular.
Vamos. Saudar os nossos ídolos. Eu também sou um grande ídolo do Basílio, pô. Ele fez o gol que me eternizou, né? O gol do campeonato. Mas eu queria parabenizar vocês. É um programa muito à vontade, muito gostoso. Você fala o que quer, não tem direcionamento e. Eu acho que é saudável, é gostoso. Eu vou sair muito feliz daqui hoje. A alma lavada.
Que maravilha ouvir isso, Zé. Muito obrigado, Pedro Moss Pereira.
Obrigado. Uma honra estar nesse programa hoje.
Uma honra monumental. Obrigado a Guilherme Dorff também, que não participou do programa, mas é convidado frequente, está aqui no estúdio também hoje. Muito obrigado, Chico.
Obrigado você, Lucas, e obrigado mais uma vez, Zé. Obrigado por tudo que você fez pelo futebol, pelo nosso Corinthians. Você está gravado eternamente nos nossos corações aí.
Muito obrigado. Agradeço mesmo de coração. E é nóis. Viva o Corinthians.
Obrigado, Gabi.
Isso aí, obrigado Lucas, obrigado Zé, também vou voltar para casa hoje muito feliz da vida, e a gente vai seguir aí acompanhando o Timão, e quem sabe tendo outras conversas tão boas como as de hoje.
É, que esse programa e as palavras do Zé, ou a história dele, sirvam de exemplo, né, para quem quer começar a jogar bola, para quem já está jogando, o exemplo de humildade que você disse, que aprendeu na fazenda ainda, a questão da obrigação, o respeito pelo futebol mesmo, né, e por quem assiste, né. Que o jogador de futebol se inspire mais em pessoas como vocês. É muito obrigado, é um prazer, uma honra ter compartilhado dessa hora no programa com você. Que você volte em breve, quinta-feira que vem tem mais Central 3, tem mais Timoneiras, 19 horas. Que você volte em breve adiante para participar do programa conosco. Muito obrigado, Zé.
Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Até que falo muito, né, rapaz?
Ah, que
falei
isso.
Bastante, mas vai ser sempre um prazer.
Quem tem história,
convidado,
tem que falar.
Virei sim, pra gente trocar algumas ideias. Depois que o Corinthians ganhar esse campeonato, a gente volta aí.
É isso aí, então tá, tá feito. Quinta-feira que vem tem mais, vai ser difícil manter o nível, mas estaremos aqui de novo às 19 horas para falar do Corinthians. Um abraço.